Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Já estava inscrito para falar no Grande Expediente justamente sobre esse tema que tem sido discutido no país todo, que é o PL, que está sendo conhecido como o PL do aborto. Muito me preocupa ver algumas mulheres, mesmo que poucas mulheres no nosso país, defender o assassinato de bebês com 22 semanas no ventre. E aí me parece que é mais fácil vender ou ventilar, né, essa questão do aborto, porque as mulheres podem votar e a criança indefesa no ventre, com 22 semanas, que não tem defesa, podem ser assassinadas. Me impressiona alguns grupos de feministas irresponsáveis e sem nenhum tipo de amor, sobretudo a criança que está sendo gerada no ventre, que não defende essas crianças. Mas, ao contrário do que dizem, esses grupos dizem que os estupradores são vítimas da sociedade. Na verdade, nós defendemos uma punição maciça para o estuprador. A defesa dessas mulheres que foram estupradas com políticas públicas que possa, sobretudo, dar atenção a essas mães e um bom programa, né, para que esta criança, ao nascer, ela possa ser adotada. Mas eu pergunto aos senhores e às senhoras, quem defende essas crianças inocentes no ventre? Eu defendo as crianças no ventre. Eu defendo as crianças que, mesmo que gerada vítima de um estupro, mas tem uma vida e que também, com a lei do nascituro, tem direito a viver. Defendo que o estuprador, ele possa ter uma pena maior. Inclusive, eu defendo a castração química do estuprador. Mas grande parte dessa esquerda defende e dizem que o estuprador é vítima da sociedade. Na verdade, eu tenho dito aqui nesta casa, em outros momentos, já fiz discurso na tribuna desta casa falando sobre esse tema, e o que a gente vê é, o estuprador é vítima da sociedade, um miserável estuprador. A vítima, a pobre mulher que foi estuprada, a mãe que é vítima desse estuprador, ela fica viva. O estuprador fica vivo. E a criança inocente que está sendo gerada no ventre, sobretudo com 22 semanas, ela tem que ser assassinada. E eu pergunto às senhoras e os senhores aqui, se uma criança dessa, sobretudo com 22 semanas, eu estou falando de um feto que tem mais de 5 meses de vida. E todos nós sabemos que muitas crianças nascem com 7 meses e hoje estão aí vivas, que são cidadãos, que estão vivendo de uma forma natural. Eu pergunto às senhoras e senhores, é justo que só esta criança que está sendo gerada não tenha defesa? Também é uma vida. E quem assassinar essa vida de 22 semanas, o PL, ele dirige que seja punido ou punida que mate essa criança. Ou seja, esta casa, assim como a Casa Legislativa maior, tanto o Senado Federal quanto, né, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, acredito que todas as Assembleias Legislativas do país estão debatendo veemente, né, esse projeto de lei, esse PL, que eu vejo que é extremamente importante para que a gente, de fato, não faça uma política eleitoreira, mas, de fato, possamos salvar vidas. E, em contrapartida, eu penso e entendo que o nosso Congresso Nacional precisa criar políticas públicas de proteção a essas mulheres, precisa criar uma lei mais rígida para estupradores, precisa criar um bom programa, né, e volto a dizer, de adoção dessas crianças ao nascerem para ter a oportunidade de viver e de crescer, mas que não possa cometer o erro de não fazer valer essa lei, de não aprovar essa lei que garante a vida dessas crianças, que garante a vida desses inocentes que são gerados no ventre. Mas eu concedo ao nobre deputada para fazer a parte.
Obrigada, deputado. Vou fazer a parte para discordar de Vossa Excelência, que traz justamente no nome harpa, geralmente um instrumento que é muito afinado, mas por hoje ele não anda muito afinado por aqui. Primeiro, essa falácia sobre adoção, certo? Eu sou filha por adoção. A gente não pode botar o debate da adoção no meio dessa proposta esdrúxula. Inclusive, a adoção, veja, eu fui uma bebê que foi abandonada ao nascer. E muitas, muitas histórias de adoção são histórias, sim, que depois são ressignificadas, mas a gente não deve aqui normalizar o abandono, o que leva uma pessoa a ter que doar o filho e trazer essa falácia de que não, a menina ela vai passar por uma gravidez que impõe risco à sua vida, à sua saúde, à sua integridade, para depois ela doar o bebê para a adoção, como se a adoção ela fosse um guarda-chuva para tirar esse debate real. É preciso dizer o nome. É o debate que o PL que discute o aborto. O aborto no Brasil, gente, ele já é ilegal. Então, é só falácia. O aborto não é permitido na legislação brasileira, salvo em 3 exceções previstas em lei. A gente está falando de um poder legislativo retroceder em direitos garantidos e conquistados para voltar, deputado, para a década de 40. É disso que a gente está falando. A gente está falando sobre o senhor, Vossa Excelência, que foi agente da segurança pública, um homem que representa uma sociedade machista, patriarcal e misógina, achar que pode legislar sobre os nossos corpos e bote na sua situação. Eu quero saber se fosse a sua filha. Uma criança com 10 anos de idade que brinca de boneca, que não sabe sequer que foi estuprada. Essa falácia de esquerda e direita não vai caber nisso. Essa falácia de castração química, sabia, Vossa Excelência, que uma bebê, há 2 meses atrás, teve a sua vagina em anos dilacerada, e não foi por um pênis, não, foi por um dedo do seu próprio genitor. Quando se quer estuprar, pode-se usar dedo, cabo de vassoura. A gente tem relatos de crimes sexuais terríveis, com indícios de crueldade sem tamanho. E não é castração química que vai impedir isso. Dizer que quer aumentar a pena para o estuprador, mas também quer aumentar a pena para 20 anos. Para uma menina, para uma mulher que decide interromper uma gestação que muitas vezes é descoberta tardiamente. Sabe por quê? Por outro debate falacioso que a direita fundamentalista religiosa que Vossa Excelência representa defende, que é não trabalhar educação sexual, por exemplo, para que essa criança ela reconheça os limites do seu próprio corpo, ela saiba diferenciar e dizer não foi carinho, foi abuso, foi violência e foi estupro. Isso deveria estar sendo, sim, debatido aqui. Leis que ampliassem o acesso à educação sexual nas nossas escolas, para que essas crianças elas compreendam o que está acontecendo com elas. Porque, muitas vezes, elas nem entendem o que está acontecendo. Veja, eu falo disso com propriedade. Como advogada, atuei junto ao Ministério Público fazendo uma das tarefas mais difíceis da minha vida, que era escuta especializada de crianças vítimas de violência sexual. Nunca saiu da minha mente, e isso faz muitos anos, eu falo do ano de 2009, que eu participei da escuta de uma criança de apenas 3 anos de idade. Ela falava completamente errado, mas ela sabia dizer o que tinha acontecido. Ela disse, olhando no meu olho, o titio Bruno entrou no quarto, apagou a luz e eu tenho medo de escuro. E o titio Bruno, ele pediu para ela tocar no órgão genital, só que ela não sabia. Ela dizia, pediu para tocar onde ele faz xixi e ele fez xixi em mim, mas o xixi era branco. O titio Bruno era o padrinho e tio dessa criança. E ela disse que o titio Bruno disse que mataria a mãe dela se ela contasse. Mas eu vou falar, o titio Bruno fez isso e pronto. É dificílimo um bebê de 3 anos de idade passar por isso. Eu espero que Vossa Excelência nunca passe por isso, por alguma menina da sua família. Mas não se pode fazer uma falácia de um debate de direito de esquerda, não. É sobre as nossas vidas, das nossas crianças, das nossas meninas que estão sendo colocadas em risco de ter que decidir ou ela vai morrer com a gravidez de risco ou ela vai ser presa. Olha a saída que o Estado brasileiro quer dar para ela. São homens que desde a década passada estão decidindo sobre o corpo das mulheres. Claro, com uma boa parte das mulheres que não são minoria, como Vossa Excelência falou, não. São mulheres que realmente se curvam ao debate de uma sociedade patriarcal, misógina, que tem ódio das mulheres. Ódio. Esse é um crime de ódio, mas sobretudo praticado por quem? Por pessoas que deveriam proteger. Deveria estar preocupado em olhar justamente para quem são essas pessoas que cometem esse tipo de crime. No lugar de estar debatendo esquerda, direita, falácia, olhar com seriedade para leis sérias de combate ao abuso infantil, exploração sexual das nossas crianças. Isso é a tarefa de um legislador sério. Isso é a tarefa de um legislador, proteger as nossas meninas e crianças. A vida que está no ventre, quem vai decidir sobre ela, quem decide sobre o corpo das mulheres, somos nós. O corpo é nosso, é a nossa escolha, é sobre a vida, é sobre a vida das mulheres. Esse debate nunca foi sobre a vida. Sempre foi sobre o controle do corpo das mulheres por parte do Estado. E é lamentável que Vossa Excelência venha propagar aqui esse debate falacioso, pseudo-moralista, pseudo-moralista, que realmente afunda. É preciso dizer sim, eu sou a favor, encha a boca e assuma, do PL do estuprador. Eu sou a favor, sim, do PL da gravidez infantil. Vamos dar nome aos bois e é preciso que Vossa Excelência tenha coragem de fazer isso hoje.
Deputada, eu tenho que incorporar parte do vosso pronunciamento, porque parte do vosso pronunciamento é só ataque. Parte do vosso policiamento é tentar colocar palavras na minha boca que em nenhum momento eu falei. Em todo momento aqui, eu digo e repito que sou a favor de penas mais severas para o estuprador, coisa que o seu partido não defende. Vossa Excelência deveria dizer o que é que o seu partido pensa sobre aumentar a pena e a castração química para os estupradores. Vossa Excelência poderia dizer que é que o seu partido pensa disso? Ou a Vossa Excelência não quer fazer um novo pronunciamento? Vossa Excelência não vai, porque Vossa Excelência não tem coragem. Vossa Excelência defende o aborto. Vossa Excelência defende a morte de crianças no ventre com 25, 22 semanas. Nós estamos falando de crianças com 5 meses de gestação. Vossa Excelência é a favor da morte e não da vida, porque a mãe, com toda a dificuldade que ela vai ter, com todo o trauma que ela vai ter na vida por ter sido estuprada, essa pobre mulher, ela vai continuar viva, deputado Feitosa. O estuprador, ele pode ser preso, ficar um tempinho lá, ter até uma saidinha no momento de festa, que vocês defendem a saidinha dos estupradores, a saidinha dos marginais, e ele ir para uma saidinha tomar cerveja, mas ele vai continuar vivo, deputado Gustavo. Mas a criança que está no ventre, como Vossa Excelência disse, Vossa Excelência falou que teve a oportunidade de estar viva hoje porque foi adotada. Já pensou se Vossa Excelência não tivesse tido a oportunidade de nem nascer? Vossa Excelência não teria tido a oportunidade nem de ser adotada. Vossa Excelência nasceu, Vossa Excelência foi abandonada. Mas se Vossa Excelência tivesse sido assassinada no ventre com 22 semanas, nem aqui Vossa Excelência estaria hoje. Então eu volto a dizer que estou nessa tribuna, deputado Feitosa, defendendo os inocentes que não têm voz, que não tem vez, que não pode ir para as ruas gritar, fazer a palhaçada que essas feministas ficam fazendo na rua, atrás de voto, para se eleger com um discurso ilusionista. E Vossa Excelência usa uma retórica, me desculpe, para tentar agredir a minha pessoa, agredir o meu discurso e agredir de fato aquilo que eu defendo. Eu não defendo estuprador. E ao contrário, o PL, em momento nenhum, ele defende estuprador. Agora defende sim a criança que está no ventre, que também tem direito de viver. Também precisa ter o seu direito e essa casa, seja o Congresso Nacional, volto a dizer, a Câmara Federal, né, a sociedade brasileira quer discutir, sim, a vida dessas crianças. E é por isso que o PL hoje tem mais de 300 votos na Câmara Federal. O PL hoje, né, que é o PL que, de fato, vai fazer justiça a esses inocentes, essas pobres inocentes que a única coisa que querem é viver. Que não estupraram, que não fizeram mal algum, que não cometeram nenhum crime. E por que tem que pagar com a vida? Vossa Excelência deveria voltar e dizer por que essas crianças, por que tanta raiva do seu partido e de Vossa Excelência com criança de 22 semanas? Por que tanto ódio, Vossa Excelência, que é mãe? Me surpreende, Vossa Excelência, mãe, agredir e pedir o assassinato de uma criança que está no ventre de uma mulher de 22 semanas. Me entristeceu quando ontem eu vi no Fantástico, mais uma vez, o famoso doutor Olímpio, do CISAM, ele que é o maior abortista do Brasil, porque quando em nenhum lugar do Brasil querem fazer o aborto, sabe o que é que o CISAM diz? Traz pra cá que a gente mata a criança. Traz pra cá que a gente assassina a criança. E aí a Rede Globo, mais uma vez, né, com o seu discurso, né, mais uma vez eu digo, com o seu discurso hipócrita, tentando lubridiar a imagem da sociedade brasileira, diz que a criança veio para o estado de Pernambuco, como outras crianças vêm, porque nós temos um hospital de referência. Mentira! É porque o médico que aqui está, ele é abortista. Porque quando em nenhum lugar do Brasil querem fazer o aborto, ele é o primeiro a dizer, pode trazer para o estado de Pernambuco. Nós somos conhecidos como um dos estados que mais faz aborto dentro do CISAM, por esse irresponsável desse médico que ainda é diretor de um hospital como esse. Inclusive, eu vou pedir ao governo de Pernambuco, à governadora Raquel Lira, que também é mulher, que também é mãe, que tire esse cidadão de estar à frente do CISAM. É um irresponsável, nós não podemos ter um cidadão como esse chegando em edição nacional e sujando a imagem do nosso estado, sujando a imagem do nosso Recife, porque Recife, por conta dele, é conhecido como a capital da morte, a capital que assassina crianças. Eu gostaria, antes de passar para o deputado, saber se a Vossa Excelência não gostaria de voltar para o microfone e dizer por que Vossa Excelência é tão radical em assassinar crianças de 22 semanas. Vossa Excelência pode voltar? É porque Vossa Excelência não tem resposta. Vossa Excelência só agride. Vossa Excelência só faz apontar. Vossa Excelência quer causar um discurso que não é verdadeiro. Falacioso é o discurso de Vossa Excelência de dizer que nós estamos aqui defendendo estupradores. Vossa Excelência, então, já que não quer falar por que quer assassinar crianças com 22 semanas, volte ao microfone de aparte e diga porque Vossa Excelência, o que é que Vossa Excelência pensa da castração química para os estupradores de uma pena mais severa. Vossa Excelência pode voltar? Senhora, Vossa Excelência não vai falar, deputada. Sabe por quê? Porque o seu partido defende que os estupradores têm que ter saidinha. Vossa Excelência defende o seu partido que os estupradores são vítimas da sociedade. Vossa Excelência e o seu partido defendem a morte de criança. Mas o estuprador, vocês protegem, vocês pagam até advogado para ir defender eles. Essa é a realidade do seu partido, essa é a realidade de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência pode mudar a sua concepção. Afinal, Vossa Excelência é mãe e tem a oportunidade que, quem sabe, sair do PSOL e vou para o PL, Partido Liberal, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Mas concedo a parte ao nobre deputado pastor Cleiton Colles.
Deputado João da Harpa, obrigado pela parte. Eu quero aqui só enfatizar também o meu posicionamento nesta casa relacionado à vida. Sou contra o aborto. Realmente aconteceu alguns fatos ali no CISAM com aquela criança, e eu quero aqui, sou testemunha disso, porque estive lá também como membro da Comissão de Direitos Humanos para ver a situação da criança e ajudá-lo do que fosse possível. Agora, existe uma falácia mentirosa dizendo que parlamentares desta casa chamou a criança de assassina. Isso é uma mentira. Já está provado na justiça, não tem provas. Houve alguma manifestação, não de parlamentares desta casa, relacionada ao médico, que chegou a chamar o médico de assassino, como Vossa Excelência acaba também de confirmar na tribuna aí. Mas a criança, hora nenhuma, foi agredida por parlamentares desta casa. Então, é mentira de quem usou a tribuna aqui hoje, duas pessoas, eu não vou citar o nome porque eu não vou dar direito de resposta, mentiram na tribuna dizendo que parlamentares dessa casa chamou a criança de assassino. Isso é mentira. Então, eu não quero adentrar sobre o tema que está posto em Brasília, deixa eles resolver lá. Nós temos nosso posicionamento a favor da vida. E concordo com Vossa Excelência, porque a criança precisa ser defendida. O coração está batendo, ela tem vida e tem direito. Assim também, como a deputada disse que foi adotada, eu também fui adotado. Graças a Deus não me abortaram. Eu louvo a Deus por isso, porque hoje tenho a oportunidade de estar aqui. Não virei um marginal, mas sou aqui um ser humano que hoje trabalho em prol de vidas, para ajudar outros seres humanos a viverem. E essas crianças têm, sim, direito. E a questão do aborto legal já existe, a justiça está tomando conta, a gente tem simplesmente cuidar e ter certeza de que qualquer pessoa pode chegar lá e dizer que foi estrupada. Então, é necessário, sim, que haja leis rígidas e que haja leis para proteger as mulheres, que elas também denunciem os estrupadores. E eu sou até um pouco mais que Vossa Excelência. Além da castração química, deputado, como foi dito aqui hoje, que com a mão, então também sou a favor que corte os dedos. Mas o estuprador não pode viver nessa sociedade desta forma, tendo liberdade, e concordo com Vossa Excelência. Não ao aborto.
E para encerrar, eu digo que também houve uma confusão aqui sobre os temas, porque a gente está tratando do aborto, do estupro, e foi colocada a questão da pedofilia. Né? Até porque uma criança, quando ela é molestada, né? Quando bebê, né? Ela não pode ficar grávida, e um dedo não vai engravidar. Então a gente está tratando da questão da pedofilia. A pedofilia não é só para o sexo feminino. A pedofilia, ela é no sexo feminino e no sexo masculino. Muitas crianças do sexo masculino são molestadas, né, e passam por essa questão da pedofilia. Então, é bom a gente dividir, né, essa questão. Então, eu encerro minha fala, senhor presidente, eu concedo a parte ao nobre deputado, coronel Alberto Feitosa.
Deputado João da Arpa, eu queria dizer que a esquerda e o movimento feminista perdem uma oportunidade muito grande de debater um tema tão sério e tão importante para a sociedade brasileira, para a família e para a mulher. O projeto, na verdade, foi concedido ao projeto o regime de urgência. O projeto não foi de pronto aprovado, como inclusive algumas pessoas falam e vão à mídia e fazem manifestações. Se perguntar lá às mulheres que lá estão, na verdade, elas não sabem nem o teor do projeto todo. O projeto, ele inclusive protege, sim, a criança, o adolescente, que está com mais de 22 semanas. Isso significa 5 meses e meio. E tem muitas pessoas que, quando são retiradas do feto, com 5 meses e meio... que tem condições de sobrevivência. Tudo isso começou quando o ministro Alexandre de Moraes, que é muito mais grave, olha, o que foi aprovado no Congresso Nacional é regime de urgência para uma discussão. De maneira monocrática, o ministro Alexandre de Moraes suspende uma decisão do Conselho Federal de Medicina, que já havia recomendado os médicos de não praticarem mais a sistolia fetal, que consiste, como Vossa Excelência aí bem explicou, de aplicar no coração do feto cloreto de potássio, que leva o coração do feto a parar. O que se reporta os médicos é que isso é uma dor mais forte do que um infarto fulminante. Que tem culpa? Esse feto. Agora, eu gosto do que disse a deputada Dani Portela, de duas coisas. Primeiro, diferentemente de sua colega, esse debate tem que ser afastado de direita e esquerda. Vossa Excelência foi muito lúcida quando disse isso. Diferente de outros, ou de outra que acusou aqui, que era radical, de direita e ultradireita ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não deve ser o tema que o Brasil precisa, neste momento. Como também a deputada Dani Portela deu aqui um ensinamento à esquerda, porque não aproveita esse debate, tira de pauta, como querem tanto colocar nas escolas, linguagem neutra ou ideologia de gênero, e não leva, de fato, a um aprofundamento na matéria de ciências, estudo do corpo, para que se esclareça essas meninas do que ocorre se elas forem admoestadas, se elas forem, de fato, estupradas. Como é que acontece isso? Além do mais, deputado João da Arpa, eu estava assistindo ontem, fantástico. Minha mulher, do meu lado, disse, e se o feto ali for uma mulher? Vai ser tirada a vida de uma mulher. E caberá ao juiz julgar, deputado Álvaro Porto, se a criança ou se o adolescente vai ser penalizada ou não. Agora, caberá, sim, ao médico que fizer o procedimento sem autorização judicial, esse sim será responsável. Muito obrigado pela parte.
E só para encerrar, eu volto a dizer que, por mais que a criança, no caso de 2020, para encerrar, senhor presidente, nós temos a informação, inclusive foi falado ontem na matéria do Fantástico, que no Espírito Santo, onde era o estado da criança, a orientação médica, justamente para salvar a própria criança que estava grávida, era não fazer o aborto. Então, o risco de vida para a menina foi maior dela fazer o aborto de que se ela não fizesse o aborto. E é por isso que o Estado do Espírito Santo não fez, e a informação que nós tínhamos, inclusive, é que a menina se tentou fazer no Rio de Janeiro, não fez, porque a orientação médica era não fazer o aborto. Mas como no Estado de Pernambuco nós temos um abortista de carteirinha, que pela entrevista que ele deu ontem, mais uma vez no Fantástico, me parece que ele fica animado quando tem mais uma criança para ele matar, teve que trazer para Pernambuco. Né? Ou seja, então, houve o risco da menina morrer por conta do procedimento que foi realizado e a criança no ventre, infelizmente, perdeu a vida. Né? Onde poderia, com menos de 2 meses ainda, fazer até uma cesariana, tirar essa criança e colocar para se a mãe ou se a família não quisesse criar essa criança, colocar para a adoção. E sem falar que qualquer aborto para qualquer mulher, é muito mais traumatizante ela saber que uma criança, deputado Lucas Cabral, de 5 meses, né, foi assassinada no seu ventre, ela carregar esse problema para o resto da vida. O problema psicológico dela imaginar, né, que houve um incentivo. Na verdade, uma adolescente dessa não tinha muito o que fazer. Ela foi induzida. Mas essa menina, ela vai carregar esse trauma para o resto da vida. Quando, na verdade, deveria se estar criando uma boa política pública de atenção a essas mulheres estupradas. Né? Uma boa política de atenção com psicólogos, se necessário, com psiquiatras, né, com a política social também para apoiar essas mães. E volto a dizer, para encerrar, para passar para o nobre deputado Valdemar Bozos, né, um bom programa de adoção e um trabalho também, após essa criança nascer, de atenção psicológica para essa adolescente. Mas concedo a oportunidade ao nobre deputado Valdemar Bozos.
Deputado Jordão Arpa, eu vou ser muito breve. Até porque, deputado, veja, eu tenho dificuldade de compreender o ressurgimento ou maneira superdimensionada como essa discussão está se dando. Por uma razão simples. A legislação brasileira já trata desse assunto. Já diz o que pode e o que não pode, em que condições pode e que condições não pode. Então, por quê? O que é que é de novo aí que surgiu nesse momento, nesse debate? Né? Já está colocado. E aí me parece, e que a imprensa dá conta, quando Vossa Excelência, inclusive, se refere ao eleitoralismo ou alguma exploração eleitoral desse tema, o que a imprensa toda dá conta, parece que é a voz corrente, é de que esse assunto volta à pauta no Congresso por conta de uma dívida política que o atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, teria com a bancada evangélica. É isso que a gente lê todos os dias nos jornais, a gente escuta na televisão. Né? E que a bancada evangélica teria uma proposta mais rigorosa, assim, retroceder a legislação de 40, e por isso surge o debate com essa força, porque não vejo realmente razão, já está colocado o que pode e o que não pode. Então, não tem, nem tem médico abortista ou não abortista, tem médico que cumpre a lei ou não cumpre a lei. Aí, a legislação já coloca isso. Então, somente essa observação, porque, de fato, acho que há um dimensionamento que, né, extrapola tudo e traz na discussão, aí talvez seja até salutar, outras discussões paralelas, como a questão da educação sexual para crianças e jovens, que isso também tem sido tão demonizado no país, como se fosse algo pornográfico, quando, na verdade, o que se procura é evitar situações como essa. Vossa Excelência coloca o trauma de uma criança que talvez tenha que fazer um aborto, de um adolescente talvez tenha que fazer o aborto. O trauma começa quando ela é estuprada, deputado. Esse trauma de ser estuprada é algo que certamente vai acompanhar a vida toda de uma jovem ou uma criança, uma mulher, que passe por uma situação dessa. É isso, deputado.
Não tenho nenhuma dúvida do trauma e daquilo que deve acontecer com o estuprador. É por isso que eu volto a dizer que, infelizmente, aqueles que defendem a fina força o estupro, sobretudo com crianças, porque, na verdade, esse pessoal, por eles matavam criança até com 9 meses. Essa é a grande realidade. Existem os grupos mais radicais que o que eles querem é acabar com a vida, eles querem atingir a vida, né? Então, há, de fato, uma política de bastidores, sobretudo por trás das cortinas desses grupos de esquerda que querem elevar esse tempo da possibilidade de assassinar uma criança no ventre. Então, essa discussão ela é muito mais ampla. Mas, volto a dizer, esses grupos eles não defendem uma pena mais severa para o estuprador. Eles defendem saidinha. Eles defendem que o estuprador saia no Natal para tomar cachaça, para se divertir, né? E a criança no ventre tem que pagar o preço da vida. Quem defende essas crianças, volto a dizer? Quem defende o ventre? Quem defende o nascituro? Quem defende a inocente ou inocente no ventre? Eu defendo. Mas concedo a oportunidade ao nobre deputado Celino Guedes.
Senhor presidente, obrigado, deputado João da Arpa. Senhor presidente, vou ser muito breve e requerer a Vossa Excelência que retire das falas dessa tarde aqui desse plenário a adjetivação feita a doutor Olímpio. Doutor Olímpio é um profissional respeitado, reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho, sua dedicação ao CISAM. E no exercício da sua profissão, ele cumpre a lei, tanto que não existe nenhuma representação judicial contra os atos do médico professor Olímpio com relação à sua performance naquela instituição já há tantos anos. Então, eu acho que qualquer adjetivação aqui feita por um parlamentar dessa casa não corresponde com a realidade do exercício legal da profissão que doutor Olímpio desenvolve ao longo desses anos. Então, eu faço aqui essa observação, eu não vou entrar no debate, até porque o debate já foi bastante estendido aqui nessa tarde, mas eu faço esse reparo por dever de justiça ao fiel cumprimento das suas obrigações médicas do doutor professor Olímpio. Muito obrigado, senhor presidente.
Incorporo a parte de Vossa Excelência. Agradeço, senhor presidente, a fala. Peço desculpas a todos pelo tempo que tomamos, mas obrigado, senhor presidente.